Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião, cujo primeiro ponto de ordem de trabalhos é a audição do Conselho Geral Independente da Rádio e Televisão de Portugal sobre a RTP, nos termos do artigo 5º do número 2 dos Estatutos da Rádio e Televisão de Portugal. Temos connosco o Sr. Presidente do CGI, o professor Dr. António Feijó, temos também a doutora Álvaro Damaso, a professora doutora Ana Lourenço, o professor doutor Diogo Lucena e o professor doutor Manuel Pinto e também o doutor Pedro Jorge Brauman. Muito bem. Dou-lhes as boas-vindas, cumprimentos muito calorosamente, sejam bem-vindos à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. Nos termos do regimento e da lei da rádio e televisão portuguesa, de vez em quando, não é? Periodicamente temos estes encontros para nos informarem da situação da rádio e televisão de Portugal. Também já sabem qual é o procedimento habitual, os tempos de palavra, etc. Podem repartir, se assim o desejarem. Vão dispor de 10 minutos iniciais para a apresentação do assunto. Depois haverá uma ronda pelos grupos parlamentares de 5 minutos dispõem também de 5 minutos para responder. E depois veremos se houver necessidade de uma segunda ronda ou não. Ver se há, mas também está previsto. Portanto, Sr. Professor, tem a palavra.
Muito bom dia. Eu gostaria de começar por agradecer à Comissão a recepção que nos faz. Nós estão presentes connosco dois dos membros, a doutora Simone Luís Afonso e o doutor Álvaro Damas, que por razões... A doutora Simone Luís Afonso encontra-se ausente no estrangeiro e o doutor Álvaro Damas, a ligação dele dos Açores a Lisboa não foi em tempo útil. As observações iniciais que nos parece interessante fazer partem de uma ideia, que é uma ideia em relação ao funcionamento atual da empresa, que se caracteriza por estabilidade. É uma palavra que não usámos no passado com frequência em relação à RTP, mas que nos parece neste momento de notar com alguma precisão o que se passa na RTP. Evidentemente que há, de certo, como sempre, zonas de pequena instabilidade ou de instabilidade, mas, grosso modo, é esse o funcionamento da empresa. No exercício das funções do Conselho Geral Independente, o Conselho Geral Independente escolhe e indigita os membros do Conselho de Administração, à Assembleia da empresa, que é o Estado. E quando faz isso, dá também ao Conselho de Administração uma série de linhas de orientação estratégicas que se corporizam no projeto estratégico que o Conselho de Administração nos submete para aprovação. A nossa posição é que o projeto estratégico que há 3 anos o Conselho de Administração, atualmente em funções, nos apresentou, tem sido genericamente cumprido e em alguns casos e em tempos mais recentes cumprido com alguma repercussão pública interessante. Já irei referir a alguns desses aspectos, como irei referir também a alguns dos aspectos mais menos positivos da situação da empresa. Do ponto de vista de uma política de conteúdos, que é um ponto importante, o projeto estratégico que foi apresentado pelo Conselho de Administração previa uma deslocação da ênfase naquilo que tinha sido a programação habitual da RTP para a criação de um tipo de formato diferente, por exemplo, na ficção da apresentação de séries, e previa também que a construção desse formato de séries pudesse levar a uma queda ou pudesse levar a uma perda relativa da audiência. Havia, no entanto, isso era, no entanto, contrariado por um aspecto que nos parecia, ou que parecia ao Conselho de Administração e nos parecia também a nós virtuoso, que era a criação, ou o incentivo à criação de uma indústria de conteúdos. E é justamente isso que está a acontecer, ou seja, a criação de séries tem levado a que a produção independente tenha sido fortemente robustecida. E quer no cinema, que por lei a RTP deve apoiar junto do ICA, quer na ficção, na produção dessas séries, quer na produção documental, tem havido uma alteração notória no que é a programação da RTP. Mais recentemente, a passagem da RTP Memória e da RTP 3 para a TDT permitiu o acesso a um público bem mais amplo e a um reforçamento da democracia, quando 2 milhões de pessoas puderam ter acesso a esses canais. A colocação dos arquivos online é também alguma coisa relativamente inédito na escala e na dimensão do que é feito em termos europeus, também foi importante. E o reforçamento recente da RTP Internacional, tal como foi anunciado no Porto pelo Conselho de Administração, em que a grelha de programas da RTP Internacional é uma inovação drástica em relação ao que tinha sido a RTP Internacional em anos mais próximos. Também tem havido uma política de recursos humanos que, de algum modo, inovou em relação a algumas práticas anteriores ou imediatamente anteriores. Por exemplo, uma limitação de saídas, a política de reposições salariais, que normalmente decorre de outras coisas mais amplas, e neste momento a integração de precários, mas isso é decorre da lei. Gostava também só de dizer o seguinte, nesta parte inicial, que é, a empresa está também numa posição de estabilidade relativa financeira. Em 2016 teve 1.640.000 euros líquidos de resultados positivos. A totalidade do aumento de capital ainda não se fez, mas é um aspecto que continua em discussão. E isto apesar de um pano de fundo, que é um pano de fundo relativamente adverso, que é o facto de, e este é um aspecto também que em Portugal por vezes é objeto de grande debate público, que é o do subfinanciamento da RTP, apesar do que por vezes se diz. Ou seja, o subfinanciamento da RTP em relação à média europeia dos operadores públicos é o seguinte: a RTP está 82% abaixo do financiamento médio dos operadores públicos europeus. E isto não obstante a grande gama de serviços que oferece, porque para além da RTP 1 e 2, que é o mais imediatamente conhecido, a RTP tem, como todos sabemos, a RTP Internacional, a RTP África, a RTP Açores, a RTP Madeira, mas isto é suficientemente repetido para... gostava também de referir apenas, e para finalizar, porque talvez depois o mais interessante seja tentar responder às questões que quiserem colocar, o momento em que vivemos neste momento em relação aos órgãos da empresa. Ou seja, em 11 de setembro deste ano completam-se 3 anos, ou seja, exatamente metade do mandato de 6 anos dos membros do Conselho Geral Independente. E por lei haverá uma substituição de 3 desses membros. Ou seja, como sabem, o Conselho Geral Independente é constituído por 3 pares de membros, 2 membros nomeados pelo Governo, 2 membros nomeados pelo Conselho de Opinião, e os 2 que restam cooptados pelos 4 iniciais. De acordo com a lei da televisão, haverá um sorteio para que 3 deles sejam substituídos. E, portanto, nós vamos ter essa alteração ao fim dos 3 anos do primeiro mandato. Em fevereiro de 2017, cessa também o mandato do Conselho de Administração. Portanto, peço desculpa. Há neste momento, pois estamos pois na posição iminente de algumas alterações no Conselho Geral Independente, que terão de certo também a ver convosco, porque os nomes que forem submetidos, quer pelo Governo, quer pelo Conselho de Opinião, que é pela cooptação dos 5 membros, dos 4 membros que entrarem, ficarem, terão que vir à Assembleia da República e ser ouvidos pela Comissão. Eu penso que neste momento é grosso modo aquilo que poderia talvez introduzir o debate, mas estamos abertos a todas as questões que queiram colocar. E de novo, muito obrigado por nos receberem.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vamos então passar a ouvir os diferentes grupos parlamentares. Vamos começar pelo PSD, com a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, apresentar em nome do PSD os cumprimentos ao Conselho Geral Independente e só dar a importante missão que tem a seu cargo da supervisão e da fiscalização do cumprimento das obrigações de serviço público da rádio, fusão e televisão. Destaco também ainda a excelência do relatório elaborado, que nos dá provas que o Conselho-Geral Independente cumpriu de forma séria e independente a função que lhe é incumbida. O PSD aproveita a oportunidade para referir que se orgulha da paternidade da criação do Conselho-Geral Independente em 2014 e considera que este órgão veio promover a independência do controle do funcionamento do Conselho de Administração e da RTP. Hoje, cumpre-nos analisar o relatório do Conselho-Geral Independente de 2015, naquela que é a primeira audição desta Comissão sobre estas matérias. De referir que ainda não ouvimos o Conselho de Administração da RTP, nem o Conselho de Opinião, que teremos a oportunidade na semana que vem de ouvir. De acordo aqui com o vosso relatório, a RTP cumpriu na generalidade, no período em apreço, com as obrigações previstas no contrato de concessão, nomeadamente com as obrigações de serviço público, promoção da cultura e da língua portuguesas, informação séria e independente e pluralista, assegurando a liberdade e a independência dos órgãos de comunicação social. A primeira questão que importa desde logo colocar prende-se com a reflexão sobre qual a estratégia de serviço público que deverá ser seguida por forma a que a RTP continue a ser um importante fator de coesão social e territorial no nosso país e nas nossas comunidades espalhadas pelo mundo. A segunda questão prende-se com o conjunto de aspectos que também referem no vosso relatório, que devem ser melhorados e gostaríamos que desenvolvessem esses aspectos, designadamente a necessidade da empresa estar preparada para a mudança nos modos e nos hábitos de consumo dos conteúdos. Um outro aspecto que tem vindo a ser reclamado pelos senhores deputados e também pela Comissão de Trabalhadores prende-se com a desadequação tecnológica dos equipamentos e com os problemas laborais dos trabalhadores. De acordo com a Comissão de Trabalhadores, e passo a citar um comunicado da Comissão de Trabalhadores, a RTP vive de aparências, os estudos de rádio e televisão têm problemas técnicos recorrentes, carros de exteriores avariados, câmaras antigas, equipamentos mantidos a funcionar sem peças de origem e operados por trabalhadores cansados e com salários congelados há década. Isto que acabei de citar é o comunicado da Comissão de Trabalhadores. Gostaríamos também de aproveitar a oportunidade para perceber qual é que é o vosso comentário em relação a estes problemas e de que forma é que estes problemas podem vir a comprometer o cumprimento efetivo das obrigações de serviço público. Também referir que esta situação tem causado vários problemas também no meu círculo eleitoral, que é o círculo eleitoral da região autónoma da Madeira. Aliás, durante os 2 anos que já passaram e fruto do meu acompanhamento permanente destes problemas da RTP Madeira, tem colocado também aqui na Assembleia da República várias questões escritas e também em audições sobre estes problemas. O Centro Regional da RTP Madeira continua a aguardar pelo investimento tecnológico que está neste momento apenas a ser concretizado na RTP Açores e os trabalhadores da RTP Madeira também continuam a aguardar pela uma efetiva harmonização das tabelas salariais com os restantes colegas da RTP Nacional. Uma outra questão é em relação ao modelo de financiamento. A RTP apresenta um modelo de financiamento misto em que 80% provém da CAB e 20% de receitas comerciais de publicidade e distribuição. O atual governo introduziu em 2017 uma alteração que tem que ver com o anterior modelo de cobrança e entrega da CAB à RTP. Este modelo resultou de uma decisão do Poder Político e Legislativo em 2003 que visava conciliar, por um lado, a imposição constitucional do financiamento público do serviço público de rádio e televisão e, por outro lado, a imposição também constitucional de independência desse serviço público do Poder Político. Conseguem dizer-nos se esta alteração teve alguma consequência efetiva para a RTP? Em caso afirmativo, qual a consequência? Agora também pegando em algumas considerações que têm vindo a ser efetuadas pelo Conselho de Opinião da RTP. De acordo com o Conselho de Opinião, as contas de 2016 refletem que a RTP continua com resultados positivos, pese embora em valor menor do que o valor registado em 2015. O resultado líquido de 3,98 milhões de euros em 2015 e 1,64 milhões de euros em 2016. Comparativamente ao orçamento de 2016, verifica-se na opinião do Conselho de Opinião da RTP um desvio negativo no resultado líquido de menos 42%. O Conselho Geral Independente tem naturalmente, com certeza, conhecimento destes dados e por isso também aproveitávamos aqui a vossa opinião em relação às contas de 2016 e perguntar se estas contas querem dizer que em 2016 a RTP apresentou um acréscimo de 8 milhões de euros de gastos e de perdas. Em relação também à rádio, o Conselho de Opinião refere também no seu relatório de atividade e contas de 2016 que mais um ano se passou sem que os serviços da Antena 1 cheguem a todo o território nacional. De facto, continua por cumprir esta obrigação na região autónoma dos Açores. De igual modo, a melhoria da qualidade técnica da emissão não foi solucionada, em particular a ênfase nos túneis da região autónoma da Madeira. Esta também é uma das questões que também já coloquei aqui sobre a cobertura da Antena 1 nas regiões autónomas e concretamente na região autónoma da Madeira. Qual é o vosso comentário em relação a esta opinião do Conselho de Opinião quanto à cobertura da Antena 1 nas regiões autónomas?
E peço-lhe concluir.
E para concluir também, referir que esta falta de investimento tecnológico também é gritante na Antena 1 da Madeira, situação que também poderia ter vindo a ser agravada se o Conselho de Administração da RTP tivesse conseguido, como pretendia, transferir e deslocar um dos estúdios da Antena 1 da Madeira para os Açores. Felizmente, graças à pronta intervenção política também do PSD e das prontas questões que foram aqui colocadas na Assembleia da República, essa questão não chegou efetivamente a acontecer, mas a verdade é que há uma falta de investimento tecnológico também na Antena 1. Na Antena 1.
Muito obrigada,
concluindo, só mais duas questões em 30 segundos. A questão da RTP Internacional, que também já temos colocado aqui, têm vindo a ser feitas várias reclamações em relação ao horário dos programas da RTP Internacional e, portanto, é preciso também perceber se esse horário leva ou não ao cumprimento do serviço público da RTP Internacional. E, mesmo para terminar, falou-se aqui na intervenção inicial em relação à TDT, nós também tivemos a oportunidade de questionar o Conselho de Administração para a inclusão da RTP Madeira na TDT. Infelizmente não foi essa a opção que foi tomada pelo Conselho de Administração e também pelo Governo do PS, suportado pelos restantes partidos, que optaram por incluir na TDT RTP 3 e RTP Memória e não RTP Madeira. De acordo com as opiniões técnicas que temos,
já não é fica para momento a segunda ronda, se houver.
Exatamente. Posso então reformular esta questão na segunda ronda. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra para responder, Sr. Presidente.
Todas as questões tinham a ver com o estúdio que seria movido, etc., que seria alterado. Todas essas questões se prendem umas nas outras e o problema do investimento tecnológico na RTP Madeira tem muito a ver com o problema do equipamento e problemas técnicos da RTP no seu todo. Ora, em relação a isso, há uma informação, que é uma informação preliminar, que me parece importante, que é, no início, ou na administração, no Conselho de Administração anterior e na política do Conselho de Administração anterior a este, houve uma política de outsourcing que levava a que, de algum modo, fosse a empresa esvaziada de algumas capacidades técnicas fortes. O atual Conselho de Administração, à luz também de uma orientação estratégica que lhe foi dada, colocou dentro da RTP algumas dessas atividades que eram objeto de outsourcing. Toda a informação, tudo o que é o fluxo de informação se faz hoje em casa. E apenas manteve na produção, através da produção independente, apenas deu essa capacidade técnica, ou manteve essa capacidade técnica fora da empresa, na produção independente de conteúdos ficcionais. Em relação à CAV, a CAV, como disse, passou a ser entregue diretamente pelas empresas elétricas à autoridade tributária e só depois de passar pela autoridade tributária é que é entregue à RTP. Nós, na altura, contactamos quer o Ministro da Cultura, quer o Secretário de Estado do Tesouro, tentando precaver que essa alteração no modo de recepção da CAV não tivesse uma implicação prática no acesso direto e rápido desse financiamento à RTP. Tanto quanto percebemos, ainda há alguns problemas nesse circuito. O circuito não está completamente estabilizado, mas está a ser objeto de conversa entre o Conselho de Administração, as elétricas, a Autoridade Tributária e o Secretário de Estado do Tesouro, e isso é uma questão que prossegue justamente para limar arestas nesse domínio. E, portanto, o Conselho de Administração, quando cá vier, poderá, de um modo mais cabal, explicar quais são os incidentes na recepção, se é que ainda persistem, ou os incidentes na recepção da CAV. Uma outra questão que foi levantada depende-se com a qualidade técnica da rádio na cobertura da Antena 1, por exemplo, nas regiões autónomas, e sobre isso confesso que nós não temos capacidade de resposta. O Conselho de Administração, de certo, poderá explicar melhor qual é a natureza dessa, ou o que fazer em relação a refinar essa qualidade técnica, tal como em relação ao horário da RTP Internacional. Será o Conselho de Administração a instância adequada para falar disso. Em relação à inclusão da RTP Madeira na TDT, eu faço notar que na altura se falava apenas de dois canais, a inclusão de dois canais, e portanto eu penso que foi uma decisão estratégica entender que a RTP3 e a RTP Memórias deveriam ser os dois canais a serem incluídos nesta fase. Isso não quer dizer naturalmente que que a TDT não possa acolher mais canais, deverá acolhê-los, para além dos privados que vai acolher, e nesse caso faria todo sentido que a RTP Madeira e a RTP Açores tivessem também incluídos na TDT. Gostava também de chamar a atenção para o seguinte, que é, nas nossas funções nós temos de produzir um relatório semestral em relação ao ano transato e um relatório anual em relação também a esse ano. Muitas das questões que nós tratamos nesses relatórios são apenas de supervisão de uma série de decisões de natureza técnica e de natureza gestionária que, por lei, nos estão vedados. O artigo 4º da Lei de Televisão veda-nos qualquer intromissão na atividade direta de gestão. E, portanto, há aspectos desta natureza que depois têm implicações técnicas que nos escapam.
Muito obrigada. Passamos agora ao Partido Socialista. O Sr. Deputado da Carla Sousa tem a palavra.
Muito bom dia. Isto hoje não está fácil para mim, peço desculpa. Tive que chegar um bocadinho atrasada e peço desculpa por isso. E peço desculpa, obviamente, porque não ouvi a vossa primeira intervenção e que provavelmente poderia conter algumas respostas a algumas questões que eu gostava de ver abordadas. Eu começava por dizer que claramente, é claro que a RTP passou por alterações de substância e de conteúdo nestes últimos tempos, portanto, nestes últimos anos em que o CGI já aí está e esta nova administração também, os dois anos. Algumas foram claramente positivas, como a questão do arquivo, a integração, a questão da TDT, a nova imagem, que é de facto mais fresca da RTP, isto enquanto empresa. Houve a questão de excederem as obrigações legais relativamente ao investimento audiovisual e cinematográfico, isso também me parece bastante importante, porque houve uma contratação de mais produtores, houve uma diversificação também de temáticas. Depois há as questões mais menos visíveis, como por exemplo a apresentação do código de conduta da empresa, que nós tínhamos falado aqui, que estava atrasado, finalmente chegou este ano, que está a trabalhar, já a funcionar este ano. E depois também uma questão que já de outra vez ressalvamos e que esta vez também me parece ser importante, que é a questão do acordo de empresa, não é? Penso que geriu ali uma pacificação na empresa que foi clara. Dito tudo isto, eu também gostava de vos perguntar se houve, ao longo deste vosso tempo de trabalho, se este trabalho que foi conseguido entre o CGI e a administração, e obviamente todos os trabalhadores, se alguma vez foi alvo de ingerência política, e eu gostava de deixar isto claro, e qual é, no fundo, o grau de autonomia, qual foi o grau de autonomia e de independência do CGI relativamente ao poder político durante o tempo em que lá estão. Eu gostava que isso ficasse claro. Relativamente ao sucesso, já falamos aqui em algumas questões, eu gostava também, há um outro lado do espelho, não é? De alguma forma já foi abordado em anteriores audições é que me parece continuar a ser relevante. E que se prende com o lado da estabilidade financeira da empresa. A CAV representou em 2015 80% das receitas do canal, ano em que as receitas comerciais desceram, não é? Como nós sabemos. E as audiências também. A segunda pergunta é esta, perante estes dados, até onde é que a RTP pode acumular perdas? Questão muito clara. A terceira questão é, porque é que neste processo de transformação de conteúdos e de desenho empresarial da RTP, a empresa não criou, logo em 2015, um sistema de auditoria ao seu público, porque de facto isso faz parte do contrato público, existir elementos demonstrativos da opinião dos diversos públicos sobre a quantidade, a qualidade e o valor social da programação e respectivos índices de satisfação, através de estudos levados a cabo por entidades independentes, e eu estou a ler claramente o relatório. Eu gostava de lhes perguntar porque é que este processo se atrasou, porque de alguma forma os dados só começaram a ser supostamente relevados em 2016, no primeiro semestre. Nós não tivemos acesso a eles, eu não os vi, portanto eu gostava de perceber se vocês de facto já têm, se já conseguem extrapolar, digamos assim, alguns desses dados que tenham vindo, que tenham sido referidos. Porque esta é de facto uma exigência essencial, não é? O serviço público não é suplementar, eu gostava de perceber o que é que aconteceu aí. É-nos dito também no relatório de avaliação que a RTP contratou uma empresa. Ah, exato, isto era a tal questão, é a questão de não termos ainda os dados. Uma outra questão é que a RTP não cumpriu algumas das obrigações previstas no contrato de serviço público, como foram o não cumprimento no que respeita à legendagem em texto, na RTP1 e na RTP2, e à interpretação por meio de língua gestual, na RTP2 e RTP3. Eu gostava de saber quais foram os obstáculos que encontraram para que esse compromisso não avançasse. Foi falta de recursos humanos, técnicos, whatever. Uma outra questão, que também perpassa um bocadinho da leitura do relatório de avaliação, é a ausência de empresa em atividades educativas, e isso é referenciado, o facto de haver algumas solicitações e elas não terem sido atendidas, e dizem também que não tinha sido, nos serviços de rádio não havia qualquer programa orientado para esse objetivo. Nós sabemos todos a importância da literacia para os mídias, a importância cada vez maior, e neste caso, dos órgãos públicos deveriam ter, relativamente a esta questão. Eu pergunto-vos se não vos parece que essa seria uma tarefa fundamental para esta RTP e também para o futuro da comunicação social, não é? Quer dizer, neste caso, que me parece importante. Acho que, não sei se houve algum descuido em relação a isso, falta de tempo. Dentro ainda dessa questão, a RTP tem um canal especificamente dedicado às escolas, que é o Ensino RTP. Eu não sei se me estão a ouvir bem, porque eu ainda não tomei pequeno almoço. O Ensino RTP, onde está material audiovisual que é relativo a muitas áreas de ensino, e é de facto interessante, isto é, em termos de apresentação, em termos gráficos, parece interessante e importante. Mas sinceramente, das escolas onde eu fui, o desconhecimento daquele site é bastante grande. E eu tenho a sensação de que há uma falta de comunicação em alguns serviços da RTP, questões sustentadas do próprio canal, que depois não são promovidas no exterior. Eu não sei exatamente quais são as diretrizes para o canal de comunicação de comunicação da RTP, mas eu penso que falha aí um serviço, que tem a ver com o serviço, neste caso, especificamente, num serviço pedagógico da RTP. Não percebo, gostava que me explicasse, tem alguma explicação para que é que este tipo de estruturas são ainda tão desconhecidas do público, porque é suposto elas, de facto, funcionarem diretamente com as escolas. Eu não sei se vou ter mais tempo, eu vou parar por aqui, porque eu tenho depois umas 5 minutos, não é, Sr. Presidente? Pronto, eu agradeço então, porque depois as outras questões já estão encadeadas umas nas outras. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tenho então a palavra, Sr. Presidente, para responder.
A Sra. Deputada começou por dizer que não teve oportunidade de ouvir a minha intervenção inicial e, aliás, eu ouvindo a sua intervenção, percebi que havia dois aspectos que eu deveria ter referido na minha intervenção inicial e não referi, e que eram aspectos que tinham a ver com aquilo que eu estava a descrever como sendo a estabilidade atual da empresa, ou seja, a aprovação do Código de Ética, que referiu, e o acordo da empresa, que pacificou a empresa em grande parte e que também referiu. Esses dois aspectos eu deveria tê-los eu referido. Portanto, aliás, agradeço o ensejo. Exato, senhor. Isso era a sua primeira questão. A sua segunda questão era se a RTP tem sido alvo de ingerência política e, em particular, se o CGI tem sido alvo de ingerência política. E aqui eu penso que estamos numa situação muito confortável de poder dizer com sem qualquer reserva, que nunca fomos alvo de ingerência política. Isto é, nunca houve tentativa nenhuma de ingerir politicamente no CGI. E esse aspecto é um aspecto que, aliás, na intervenção pública que fizemos na celebração dos 60 anos da RTP, nós tornamos isso claro, dizendo que, apesar da RTP, nesses 60 anos da sua história, ter uma longa história de interferência do poder político, de sucessivos governos, nesta dispensação em que consiste o atual modelo, nós nunca sentimos isso. E nunca ninguém nos se aproximou nesse sentido. Do Conselho de Administração, o que ouvimos, e eu devo dizer que as nossas relações com o Conselho de Administração são encontros regulares e robustos, no modo em que todas as questões são tratadas e são tratadas de maneira muito aberta, e também nunca do lado deles tivemos a percepção de que houvesse qualquer tentativa de interferência do poder político. Deste ponto de vista, eu acho que, sendo esse um aspecto intangível da atividade, no sentido em que não tem a ver propriamente, por exemplo, com montantes de investimento, que são aspectos tangíveis e diretos, mas esse aspecto intangível da atividade é talvez a maior virtualidade do modelo até agora. Isto é, eu faço notar que a lei da Assembleia da República, que, da lei de televisão, que é a vossa, refere lá uma, tem lá numa das alíneas de um artigo, que é uma das competências do Conselho Geral Independente, preservar a RTP, e agora estou a citar a verbatim, preservar a RTP do poder político. Mas não foi nunca necessário fazê-lo de modo ativo, porque não me pareceu ver isso. Em relação à CAV e aos 80% em que isso constitui na decomposição do orçamento da RTP, e à pergunta se a RTP pode acumular perdas, acumular perdas, exatamente, isto é uma questão que eu tinha referido antes. O subfinanciamento é crónico e, de algum modo, isso é sempre uma possibilidade no horizonte, mas é também uma discussão que é uma discussão que vai para além disto, de tentar saber exatamente se o modelo de financiamento é o adequado, e isso seria uma questão mais ampla, mas eu estou certo que isso é talvez a preocupação diária do Conselho de Administração, justamente estar a perceber esse tipo de pressões. Em relação à auditoria ao público, ao público da RTP, há realmente alguns estudos. Por exemplo, há aqui a referência no relatório de cumprimento das obrigações de serviço público do projeto estratégico de 2016 a um estudo de monitorização do cumprimento perceptivo da missão de serviço público da RTP. Isso está disponível, desdobra-se em quatro áreas temáticas, e nós poderíamos fazer chegar também este... Eu não vou neste momento tentar sequer sumariar, porque isto é técnico e longo, mas poderemos depois fazer chegar isso. Também em relação à linguagem de texto, à linguagem gestual, os pequenos problemas têm havido em relação à linguagem gestual e também à legendagem, se deve a falta de recursos humanos. Não estou certo que seja isso o problema, mas deixava a explicitação técnica disso para o Conselho de Administração. Não temos exatamente informação técnica sobre isso. Em relação a necessidades educativas, levanta uma questão que é uma questão importante, aliás é cara a alguns dos membros do CGI, que é o problema da literacia para os média. Por exemplo, o professor Manuel Pinto enfatiza isso em quase todas as reuniões que temos, e já se transformou numa espécie de mantra interna das reuniões do Conselho Geral Independente. No caso do ensino RTP, é também muito querido por outros membros do Conselho Geral Independente, é o caso do Dr. Simoneta Luz Afonso, que enfatiza esta questão sempre, e nós temos continuamente feito chegar este tipo de preocupações ao Conselho de Administração. A literacia para os média, eu acho que a RTP está ainda aquém do que poderá fazer nesse domínio. Isto é, parece mais ou menos notório que há um trabalho maior a fazer nesse domínio. E a conjuntura é uma conjuntura que parece tornar isso prioritário. Ou seja, quando a conjuntura é uma conjuntura em que se fala tanto de fake news e de desinformação e de legibilidade daquilo que aparece nos ecrãs e nas plataformas digitais, a literacia para os mídias é de certo fundamental. E nós isso estamos de acordo, mas estamos de acordo também que o que tem sido feito não é ainda, não está ainda ao nível que seria desejável. E penso que é isso.
Obrigada, Sr. Presidente. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulino Ascensão, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento os senhores membros do Conselho Independente, Conselho Geral Independente. Eu trago aqui duas questões concretas, específicas, que não estão cobertas neste relatório. Depois o meu colega complementará a minha intervenção. E tem a ver com o centro da RTP Madeira. Já aqui se falou nas questões tecnológicas, da obsolescência de alguns equipamentos, e acompanho essas preocupações, mas são duas questões específicas. Começo por perguntar se tem conhecimento das denúncias feitas pelos sindicatos, pela Comissão de Trabalhadores, sobre o ambiente de trabalho que se vive especificamente no centro regional, em que falam, por exemplo, de práticas de assédio moral, de falta de urbanidade, de ordens musculadas do subdiretor desse centro regional, da interferência no trabalho dos jornalistas, da falta de respeito pelo acordo de empresa e pelo código deontológico. Para muitas reportagens não é feito o destacamento do jornalista de voz, como esta imagem eloquentemente demonstra. Situações idênticas já tive a oportunidade de testemunhar pessoalmente inúmeras vezes. O repórter de imagem segura o microfone, não há um jornalista para fazer as reportagens. Portanto, mais condições de trabalho e condições remuneratórias e de carreira. Portanto, tenho conhecimento deste conjunto de queixas, que diligências é que pretende fazer para acompanhar esta situação. E a outra questão tem a ver, já não com as queixas dos trabalhadores, mas com uma percepção geral que se verifica entre os espectadores da RTP Madeira, que tem a ver com a falta de pluralidade, sobretudo nos espaços de opinião da RTP Madeira. A opinião é essa que acaba por ficar alinhada com o poder regional, poder político e poder económico. E dou aqui três exemplos. Há um programa que se chama Barómetro, que tem um interveniente residente conhecido pelo dono da Madeira, que é o presidente do meu grupo económico, está lá todas as semanas a debitar opinião, muitas vezes sobre assuntos que são do seu interesse próprio, dos seus negócios. Está ele com um convidado seu, portanto, a pluralidade. Outro programa tem como também comentador residente outro empresário da moda, da área das tecnologias, que por acaso tem uma empresa que patrocina um carro de ralis que é conduzido pelo filho do chefe de gabinete do presidente do governo regional, e está lá todas as semanas a comentar a atualidade política e económica regional, obviamente defendendo os seus interesses e os interesses do poder político. E o terceiro exemplo é um programa de comentário político na rádio, que passa aos sábados de manhã, que tem três intervenientes e que foram os três apoiantes da candidatura de Cavaco Silva na última vez que ele foi candidato presidencial. Portanto, três casos que demonstram completa falta de pluralidade. O único espaço em que há uma representação de todo o espectro político ou social é onde são os programas para onde são convidados os deputados, e aí todos os partidos estão representados. E termino a minha curta intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu só lhe pedia que dissesse qual era o nome do programa da RTP Madeira, que referiu que eu não... Barómetro?
Barómetro.
Muito obrigada. Para responder, até a palavra ao Sr. Presidente.
Não, Sr. Presidente, o tempo, restante tempo disponível, para que
seja dado... Não contamos o tempo, eu não...
Ai, não sabia.
Seja dada a oportunidade aqui ao...
Não tinha nenhuma indicação nesse sentido que iriam continuar. Portanto, quanto tempo é que tinha? Então, Sr. Deputado Jorge Campos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começaria por cumprimentar os membros do Conselho Geral Independente da RTP, felicitá-los pelo relatório. Dizer que eu gostaria publicamente de reconhecer algumas virtualidades no modelo que foi encontrado e que me parece que há aspectos positivos que devem ser destacados, porque é de justiça. Designadamente, o facto de termos agora na TDT a RTP Memória e o RTP3, designadamente a disponibilização dos arquivos, isso é verdadeiro serviço público. e era quase criminoso que não tivessem sido dados passos anteriormente no sentido de disponibilizar esses arquivos, visto que são um manancial de informação que nos permitem conhecermos-nos, não é? De uma forma que só através daqueles arquivos se torna possível. Dizer também que, enfim, gostaria de conhecer a vossa opinião, uma vez que a RTP presta este serviço público acrescido, e é mera pergunta. Se entendem que, uma vez que a RTP se meteu por este caminho, se a contribuição que hoje recebe através da CAV é bastante para este acréscimo de encargos que obviamente advém desta circunstância. Era uma questão que eu gostaria, tinha curiosidade em conhecer. Depois, há aqui uma outra questão que eu, sobre a qual eu gostaria de ser também esclarecido e que tem a ver, eu gostaria muito de ter a conversa toda sobre a literacia televisiva e cultural com o Manuel Pinto, mas não, o tempo não nos permite, mas de qualquer maneira ainda teremos uma, ainda talvez tenha na segunda volta uma oportunidade de ir aí. Bom, neste momento eu queria questionar-vos sobre uma outra matéria. Portanto, a RTP, enfim, em função do serviço que presta, cumpre-lhe também pagar uma contribuição para o cinema português e para o audiovisual português. E esta questão eu acho que é da maior relevância. Verifiquei que se encontraram com diversas associações de realizadores, etc. Portanto, tiveram todos esses contactos. Ora, enfim, todos eles terão pontos de vista diferentes, e é natural que tenham, mas eu gostava de saber qual é a vossa opinião sobre a posição que a RTP deve tomar sobre esta matéria. Por uma razão simples, tenho conhecimento de que operadores de televisão privados e telecomunicações, que pagam igualmente um contributo para o cinema português, têm levado a cabo iniciativas e tomado posições cujos indícios são muito preocupantes, ou seja, pretendem intervir nos conteúdos a ser produzidos. Esses operadores parece que não entendem que é para desenvolverem a sua atividade que têm de pagar essa contribuição, e não para estar a decidir o que deve ser proibido. Ora, eu gostava de saber qual é a opinião da RTP sobre isso, porque a RTP não pode estar neste registro. A RTP não pode estar neste registro. Eu creio que ultrapassei o meu tempo. Peço desculpa, Sra. Presidente. Terei, provavelmente, a ocasião de colocar mais questões.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E agora sim, tem a palavra ao Sr. Presidente para responder.
Muito obrigado. Em relação ao centro da RTP Madeira, que foi a primeira questão colocada, e há um aspecto inicial da obsolescência de equipamentos. Eu acho que isso já foi referido e sabemos todos de que é que estamos a falar, mas neste momento não há muito a dizer sobre isso. É alguma coisa em curso, a tentativa de contrariar essa obsolescência. Agora, há uma questão conjuntural mais importante que acaba de levantar, que é as denúncias sindicais e da Comissão de Trabalhadores, e listou algum do conteúdo dessas denúncias, desde o assédio moral a falta de urbanidade de trato, etc. A Comissão de Trabalhadores da RTP Madeira pediu um encontro com o CGI há umas semanas, numa vinda a Lisboa que fez para justamente falar com o Conselho de Administração da RTP. O Conselho, nesse dia, não estava... Foi impossível, por questão de agenda, porque eles apenas estavam cá um dia, uma tarde, termos esse encontro. Mas recebemos apenas um relatório por escrito em relação a algumas dessas situações. Tivemos, no entanto, na sequência disso, e para precaver justamente o não ter havido o encontro que em princípio gostaríamos de ter, e eu devo sublinhar que nós reunimos periodicamente com a Comissão de Trabalhadores da RTP, sempre que eles nos solicitam um encontro, imediatamente o temos. E por vezes também é nosso pedido. Mas tivemos um contacto escrito também com a Comissão de Trabalhadores da Empresa, em que a Comissão de Trabalhadores da Empresa reiterava algumas dessas acusações feitas pela Comissão de Trabalhadores da RTP Madeira. Nós contactámos a esse propósito o Conselho de Administração, e o Conselho de Administração percebemos que está a tomar atenção a essa questão. E penso que mesmo esta manhã, no momento em que falámos, ou há já algum tempo, terá ido à Madeira um alto funcionário da empresa, também para tratar especificamente ou para abordar especificamente alguns desses aspectos da Divisão de Recursos Humanos. Portanto, o Conselho de Administração está em cima dessa questão e, de certo, será mais preciso na elucidação do que se passa exatamente. Em relação à falta de pluralidade na informação e a referência que fez a três programas em que isso seria notório, eu faço notar, no entanto, que por uma determinação da lei é-nos vedada qualquer... aliás, os conteúdos de informação e de programação estão-nos vedados... está-nos vedada qualquer interferência nesse domínio, embora, isto aqui é uma coisa que é necessário ressaltar, nós entendamos que há um padrão genérico da informação sobre o qual podemos falar. Não podemos falar sobre um programa de informação específico, a não ser que houvesse uma violação egrégia de alguma... de algum princípio ou de alguma disposição legal em que naturalmente o faríamos, mas podemos falar genericamente sobre um padrão de informação, não podemos falar sobre programas de informação específicos. Está-nos vedado por lei, como aliás não está vedada por lei qualquer gestão direta da empresa. E, portanto, desse ponto de vista, nós não podemos pronunciar-nos sobre isso, mas gostaríamos de, se começar a haver evidência crescente, cumulativa, e que é exposta como sendo ou como discernindo uma tendência nesse padrão de informação que é suficientemente gravosa para que o Conselho deva ter uma posição, acabaremos por considerá-lo. Mas não podemos pronunciar-nos sobre conteúdos específicos de informação. A questão seguinte, já do Sr. Deputado Jorge Campos, em relação ao modelo... O Sr. Deputado referiu dois aspectos que lhe pareciam virtuosos na prática recente, que é justamente a extensão da TDT e a questão dos arquivos, e colocou e ligou isso a uma questão que nós já tínhamos aflorado, que é a questão da suficiência da CAV ou da insuficiência da CAV. Este é um debate que nós não iniciámos no passado recente, isto é, o montante da CAV, mas é um debate que eventualmente a prazo ou a curto prazo se poderá colocar, justamente porque a carteira de obrigações da empresa, a quantidade de serviços que a empresa disponibiliza, serem ou corporizarem exatamente aquilo que se deve ser entendido por serviço público e agora ter de fazer-se uma análise de custo desse serviço público e chegar-se à conclusão de que isso pode ser insuficiente ou que há um déficit disso. Mas é um debate que poderá ser iniciado em várias instâncias, inclusive nesta... mas sobre o qual neste momento nós ainda não tomamos nenhuma posição, embora estejamos atentos e estejamos a ver. Em relação ao cinema português e à interferência perversa que referiu, isto é, eu confesso que desconhecia exatamente o aspecto que estava a falar, dos operadores privados terem uma interferência em alguns desses domínios. Eu desconheço essa
situação. Presidente, claro, eu não disse que tinham interferência, o que eu disse foi que... pretendiam decidir também nessa matéria. Mas eu não quero entrar em pormenores porque isto remete para uma outra área.
Claro. Pois, nós isso desconhecemos. Só, há, no entanto, um aspecto aqui importante, que é, para além da disposição legal que afeta ao ICA um financiamento parcelar que a RTP tem de assegurar em cada ano, a relação com a Associação dos Produtores Independentes, eu penso que talvez um dos aspectos mais interessantes e mais da atual RTP, porque no Conselho de Administração anterior esse diálogo era absolutamente inexistente, nem sequer chegava a haver contacto, e neste momento está-se muito para além do contacto inicial, isto é, a relação é uma relação muito produtiva e a RTP aí penso que não tem nada... a perder em relação ao contraste com qualquer operador público internacional.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só queria chamar a atenção de que no artigo 13º, sobre os direitos e deveres do CGI, onde fala que deve assegurar a independência da sociedade face ao poder político, também diz que deve assegurar a independência da sociedade face aos interesses setoriais. E, portanto, naquilo que foi referenciado, pode encaixar aqui nesta linha, ou seja, se há, de facto, se é visível, ou seja, se há queixas nesse sentido, que devem, obviamente, ser averiguadas. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João de Almeida, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, restantes membros do Conselho Geral Independente. Começava pelo início, pela questão do modelo. Este é um modelo que, e a própria existência do Conselho Geral Independente, que resultou de uma alteração profunda que foi operada pelo governo anterior. Foi referida aqui várias vezes a questão da estabilidade, isso é importante, e eu queria perguntar, nesse quadro de estabilidade, e uma vez que há já a experiência, do ponto de vista temporal, já é praticamente a mesma, ou a mesma mesmo, de trabalho com dois governos de orientação diferente, isso é importante também quando estamos a falar do serviço público de televisão e quando temos objetivos que têm claramente a ver com a independência do modelo de gestão, de todo o modelo societário em relação ao poder político, se essa estabilidade é uma estabilidade que se pode já considerar que ultrapassa ciclos políticos, porque isso é uma garantia que obviamente é relevante para o serviço público de televisão, ainda mais quando esta opção, quando foi criada, não foi consensual. E, portanto, se tivéssemos a falar de algo que foi consensual na origem, seria mais fácil perceber essa evolução. Se, não tendo sido consensual na origem, se impôs por si, melhor ainda, e, portanto, era relevante ouvir-vos sobre essa matéria. Ainda relativamente ao modelo, recentemente em Espanha houve uma alteração também da lei da RTVE e, portanto, da lei da homóloga da RTP em Espanha, que tem uma orientação muito semelhante àquilo que foi a orientação desta reforma que foi feita em Portugal, com uma nuance que também tem a ver com o nosso modelo e que ainda não foi aplicada, mas que eu queria perguntar se, no entendimento do Conselho Geral Independente, pode ser aplicada na próxima designação do Conselho de Administração, que é a questão do concurso. A grande inovação, provavelmente, da alteração da lei em Espanha foi a introdução do concurso público para o Conselho de Administração da RTVE. O que eu pergunto é se entendem que, com toda esta estabilidade, com o enquadramento que já existe para que isso possa ser também operado relativamente à RTP, se entendem que estão criadas as condições para que o próximo Conselho de Administração da RTP possa ser um Conselho de Administração escolhido por concurso público, o que seria, provavelmente não, do nosso entendimento é mesmo, mais um passo, não só para esta independência, mas também para que não só o modelo societário seja estável, mas também a transparência e as garantias para que a sociedade se reveja naquilo que é a sua empresa de rádio e televisão sejam aprofundadas. Portanto, se entendem que há condições para que o próximo Conselho de Administração seja escolhido por concurso público. Depois, uma matéria muito concreta, que é na questão da CAV, que tem a ver não só com a alteração que foi feita, com o impacto que isso tem, mas com uma questão concreta. Se não estou em erro, com a regra anterior, a CAV chegava à RTP por volta ou no dia 20 do mês a que dizia respeito. Com esta alteração, a informação que temos é que chega ou em média ou aproximadamente, ou exatamente no dia 8 do mês seguinte. São poucos dias, mas tem uma influência tremenda no pagamento de vencimentos. É que anteriormente chegava antes do processamento dos vencimentos, agora chega depois do processamento dos vencimentos. E o que eu pergunto é se, do ponto de vista da tesouraria, isto é acomodável pela RTP ou se introduz a necessidade, sempre ou pelo menos algumas vezes, de a empresa ter que recorrer a serviços financeiros para poder pagar em tempo útil os vencimentos, e recorrendo a serviços financeiros é um custo extraordinário que tem, fruto de uma decisão política que foi tomada e que pode ter essa consequência, onerando os custos da empresa, e, portanto, se isto efetivamente é assim, e se sendo assim, não haveria a necessidade de refletir sobre um custo que resulta de uma decisão política, e já todos os outros custos pesam, e nós discutimos aqui como lidar com eles, convém que, do ponto de vista político, com decisões que são decisões que têm muito a ver com questões contabilísticas, não se onere ainda mais a empresa, e, portanto, queria ter informação sobre isso. Depois, outra informação sobre uma matéria que está no plano de atividades para 2017, que diz respeito à rádio, em concreto, e que, infelizmente, tem muito a ver com o momento que vivemos. Uma das obrigações que estava definida para a rádio durante o ano 2017 era a criação do manual de procedimentos para situações de emergência nacional. Tem-se falado muito e sempre sobre a importância da rádio e da televisão públicas em momentos de emergência nacional e até da rádio, muitas vezes, porque nessas situações de emergência o acesso à televisão nem sempre existe, por fruto das deslocações, dos momentos de dificuldade, mas a rádio tem efetivamente um papel importantíssimo. O que eu perguntava era se o Conselho-Geral Independente sabe se já está cumprida este ponto do plano de atividades para este ano, ou se está em cumprimento, qual é a situação. Depois já foi perguntado também, e terminando, a questão das necessidades especiais. Há um papel também, do ponto de vista da responsabilidade social de uma empresa pública, e neste caso de uma empresa pública de comunicação, de ser exemplar no cumprimento das obrigações para com o público com necessidades especiais, tendo havido falhas, como o relatório explica, qual é a perspectiva futura. E, por último, última questão, a questão também muitas vezes debatida do livro de estilo para a informação, se é desta que vamos ter esse livro de estilo e para quando. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Presidente para responder.
Muito obrigado. A primeira pergunta podia sintetizar-se de uma forma rápida, seria se a estabilidade ultrapassa os ciclos políticos, ou seja, o modelo está instituído já com dois governos diferentes, e se o modelo subsiste ou se tem subsistido com independência com esses dois governos. Eu penso que a resposta aqui é uma resposta que pode alegrar a Casa da Democracia, no sentido em que tem sido assim. Ou seja, como disse antes, não é constatável, nem tem sido constatada, nenhuma interferência do poder político na RTP. Isto não quer dizer que não haja. Isto é, há sempre a possibilidade de alguém falar com alguém e não ser perceptível no radar daquilo que um conselho como o nosso, ou até o próprio Conselho de Administração, possa perceber ou rastrear. Mas a esse nível estamos a falar de alguma coisa que não é propriamente neste nível, não é? É também interessante que nós, o Conselho Geral Independente, tínhamos recebido agora um secretário de Estado. Eu não sei exatamente qual é a correlação das funções de Estado entre a Argentina e Portugal, mas a designação da pessoa que recebemos era um secretário de Estado da Argentina, que tem justamente a tutela sobre algumas das questões do audiovisual. E ele veio conhecer o modelo português, tinha encontrado na EBU o Conselho de Administração e veio a Portugal intrigado pela natureza do modelo português. Tivemos um encontro longo com este alto funcionário, com este secretário de Estado, e foi interessante constatar que ele entendeu que isto poderia ter grandes virtualidades no seu país e que poderia ser replicado no seu país. Portanto, esse é um aspecto, aliás, tem aqui um nome, até poderia dizê-lo, é o Sr. Jorge Luís Sigal, Secretário de Médios Públicos, do Sistema Federal de Médios e Contenidos Públicos. Mas, portanto, em relação a isto, eu penso que a estabilidade tem sobrevivido sem, aos ciclos políticos. No caso da TVE, a alteração da TVE, não está, apesar de ainda não estar aprovada no Senado, é uma alteração de natureza ampla, como a que registou, e levanta depois a questão interessante que também colocou, que é de saber se na nomeação ou na indigitação do novo Conselho de Administração, ou do próximo Conselho de Administração, se o concurso público seria uma modalidade. Eu faço notar o seguinte, que é a lei é omissa em relação à modalidade de escolha do Conselho de Administração. E, portanto, a sua pergunta faz todo sentido, não é? O CGI tem a função de escolher o Conselho de Administração, indigitá-lo após ter esse Conselho de Administração que escolhe dado uma série de linhas de orientação estratégica e pedido a elaboração de um projeto estratégico, e após a aprovação desse projeto estratégico, e depois há também esse momento da indigitação à Assembleia Geral da Empresa. Na primeira ocorrência em que tivemos que nomear um Conselho de Administração, e dada a natureza conjuntural turbulenta dessa alteração, e justamente porque não podia haver tempo, não havia o tempo era da essência aí, ou seja, a substituição tinha de ser tão rápida quanto possível, nós fizemos um convite direto, depois de auscultarmos informalmente muitas do que seriam as possibilidades de constituição de um Conselho e qual é a melhor modalidade de o fazer, nós optámos por isso. Agora, neste momento, em que é um momento mais estável, e no entanto, apesar de ser também um momento em que gostaríamos de assegurar a estabilidade do modelo de um modo ainda mais forte, pelo menos durante a vigência dos 6 anos iniciais, dos 6 anos do primeiro mandato do CGI, nós ainda não fizemos, não tivemos ainda nenhuma determinação sobre qual será a modalidade jurídica para a nomeação do próximo Conselho de Administração. E por uma razão muito simples, porque se a 11 de setembro 3 membros do CGI vão ser substituídos, nós não podemos prejudicar o debate do Conselho reconstituído a partir dessa data em relação a uma alteração que se fará em fevereiro de 2018. E portanto, ou uma alteração, o que for, que vá acontecer em 2018. E, portanto, ainda não temos, embora naturalmente, entre os membros do Conselho, haja muitas ideias sobre quais poderiam ser as modalidades, até porque as modalidades de indigitação do próximo Conselho não passam necessariamente apenas pela modalidade de concurso público. Isto é, há várias outras possibilidades e essa seria, de certo, uma delas forte. É também interessante constatar que o critério da transparência, que é aquilo justamente que alguma coisa como um concurso público visa assegurar, pode ser também atingido ou pode ser obtido através de outras modalidades concebíveis. Não, isto é, a transparência não se esgota no concurso público, mas isto agora seria uma discussão teórica interessante e completamente fútil, porque é fora do tempo útil e também dos atores que têm uma palavra a dizer séria sobre isso, que serão os membros da nova Constituição do CGI, que nós gostaríamos de ver assegurados a partir de setembro. Em relação à CAV, colocou uma questão que é uma questão realmente muito importante e colocou-a com precisão em relação às datas, porque de facto a CAV era recebida pela RTP a 21, quando as elétricas faziam a entrega direta desse dinheiro. Faz-se neste momento no dia 8 do mês seguinte. Tem sido objeto de discussão do Conselho de Administração justamente o ajuste disso, até porque, tendo entrado em vigor em 17 e tendo o primeiro financiamento sido recebido pela RTP já numa data relativamente tardia, em janeiro, nós estamos neste momento a antever a possibilidade de que aquilo que se recebe são 11 meses em 17, e isto de certo que tem uma incidência muito séria. Depois há um outro aspecto procedimental que referiu, e que é um aspecto procedimental muito importante, que é o de a 21 esse dinheiro ser justamente aquilo que permite o pagamento dos salários. E essa questão do pagamento dos salários penso que é para nós e para todos uma questão crucial. Eu sei que isso faz parte da conversa que neste momento o Conselho de Administração está a ter com todas as entidades relevantes, e estou certo também que o Conselho de Administração na próxima semana, quando cá vier, terá alguma coisa mais precisa a dizer sobre isso. Em relação à rádio e ao manual de procedimentos em momentos de emergência pública de que falava, eu confesso que neste momento não sei exatamente qual é o estado em que está a elaboração desse manual. Sei, todavia, que na catástrofe recente dos incêndios, o Conselho de Opinião, por exemplo, o Presidente do Conselho de Opinião imediatamente fez notar, e com toda a aptidão do nosso ponto de vista, a importância da rádio nestas ocasiões. A importância da rádio nestas ocasiões pode ser vital e pode ser muitas vezes o único meio, como disse, e portanto isso torna cada vez mais flagrante a necessidade desse esquema estar funcional. As necessidades especiais e os incumprimentos dessas necessidades especiais, como a legendagem, como o áudio teste, etc. Tudo isso tem sido objeto de análise pela ERC em anos transatos e a RTP, muitas vezes por razões diversas, tem por vezes, nesses relatórios, tem sido identificada como não tendo cumprido plenamente algumas dessas. Mas isto eu penso que isto é um processo em curso que não tem propriamente uma solução fácil no sentido em dizer se adotarmos esta medida isso acontece, porque como isto tem a ver com programas sucessivos, coisas muito micro e da implementação micro dessa decisão maior, isso por vezes tem perturbações que são de natureza técnica, de natureza de grelha, etc., e por vezes acontecem, mas é real que isso acontece. O livro de estilo para a informação, tanto quanto sei, não está ainda elaborado, mas vem na sequência da elaboração do código de ética que já... Mas já está em discussão, peço desculpa. Portanto, há um rascunho já em discussão. Portanto, eu estava aqui a pecar por omissão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E tem agora a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e gostaria, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar, naturalmente, o Conselho Geral Independente, de agradecer as observações que foram sendo feitas sobre as matérias em discussão. Vou-me abster, naturalmente, de intervir tanto sobre o modelo atual de funcionamento da RTP. É conhecida a posição do PCP sobre o contrato de serviço público de rádio e de televisão, é conhecida a posição do PCP sobre a própria formação do CGI, por isso vou-me abster naturalmente dessas observações iniciais, passando a questões que têm naturalmente a ver com o relatório que nos fez chegar, mas de outras matérias que até me socorri do próprio relatório do Conselho de Opinião, que tanto quanto sei é também suporte de consulta do próprio CGI para a elaboração do relatório, e recorrendo-me disto colocar algumas preocupações que temos, que naturalmente pedimos uma reflexão, se é que é possível o CGI dar essa reflexão sobre estas matérias. E começava desde já por dizer que há naturalmente um papel fundamental que a RTP, tanto na rádio como na televisão, tem para cumprir enquanto serviço público que é, e tem um papel fundamental na garantia da pluralidade e da diversidade, como também já foi aqui referido, mas de uma pluralidade cultural, desportiva, informativa, política, ou seja, de facto, de uma amplitude, de uma pluralidade territorial. Esta questão da coesão territorial é fator fundamental do cumprimento do serviço público da RTP, e naturalmente que nos colocam e que nos causam algumas preocupações, matérias que foram identificadas designadamente no relatório do Conselho de Opinião sobre algumas dificuldades que a RTP enfrenta. Na intervenção inicial, o Sr. Presidente do CGI abordou também a questão, no fundo, do subfinanciamento da RTP, até em comparação com outros serviços públicos de outros países, e naturalmente que nós aqui não podemos deixar de colocar também aquela que foi a preocupação do PCP a quando o fim das indemnizações compensatórias da RTP, do que isso significa para a RTP, da dependência que pode também existir das receitas próprias e designadamente do recurso, muitas vezes, naturalmente à publicidade, mas a outro tipo de receitas que podem criar dependências e coartar a independência da RTP até em conteúdos a exibir, são preocupações que temos, naturalmente. E também não podemos aqui deixar de referenciar que esse próprio subfinanciamento, o desaparecimento das indemnizações compensatórias e a própria situação dos trabalhadores da RTP, embora esteja a ser dado um passo neste momento que inverte ou que tenta inverter a situação de precariedade, embora esse passo esteja a ser dado, há situações na RTP que se mantêm há vários anos, há largos anos. E o que nós também temos afirmado é que não é possível cumprir o serviço público sem os meios humanos adequados, sem os meios técnicos materiais adequados a essa missão. E eu colocava isto dizendo naturalmente que consideramos positiva a questão dos arquivos, que também foi aqui referenciada, o arquivo que está disponibilizado entendemos que é algo como positivo. A própria, embora haja aqui naturalmente, mas isso terá que ser um caminho a fazer-se, não está acessível a todos, porque nem todos têm a internet, nem todos sabem consultar a internet. Uma questão é ter acesso ou condições de acesso, e outra questão é também saber fazer essa consulta, mas é naturalmente algo positivo que entendemos como um passo importante que foi dado também na disponibilização de material que a RTP teria. Mas gostaria aqui de colocar algumas questões no que se refere do relatório. Já foi falada a questão da língua gestual portuguesa e da necessidade de se garantir de facto o serviço público acessível a todos e ultrapassar os obstáculos. Não é possível, do que eu percebi, identificar porque é que a RTP não cumpre esse pressuposto, designadamente a língua gestual portuguesa, seja na tradução com um intérprete de língua gestual, seja na legendagem, mas essa é uma matéria que importa de facto aferir para que a RTP possa cumprir também nesse patamar o seu papel de serviço público e de acesso a todos, digamos assim. Eu gostaria só de colocar aqui uma observação, até porque o tempo se está a esgotar, mas colocar desde já uma observação no que se refere a uma opinião do Conselho de Opinião, designadamente no que diz respeito ao cumprimento do projeto estratégico da RTP, em que no ponto 3 o Conselho de Opinião diz que o ano 2015 e uma parte significativa do primeiro semestre de 2016, o Conselho de Opinião aponta para um balanço nem sempre o mais positivo da evolução do serviço público de rádio e de televisão. Também perceber naturalmente a vossa observação sobre isto. Com uma outra matéria que é aqui apontada pelo Conselho de Opinião, e em que nas receitas próprias da RTP, e voltamos aqui à questão de subfinanciamento, o Conselho de Opinião coloca a questão de a RTP ter metade dos minutos de publicidade permitidos aos serviços de programas privados de televisão. E também de dizer que as receitas de publicidade da RTP estão francamente abaixo das receitas da empresa e da média capital, designadamente na ordem dos 19,4 milhões de euros, sendo que a empresa SIC tem 93,9 milhões de euros e a média capital 97,4 milhões de euros. Não estamos aqui a fazer a apologia da publicidade nos canais públicos, naturalmente, estamos a constatar um facto e a tentar também perceber qual é o caminho que se deve seguir, designadamente nesta desigualdade que existe também entre os canais de televisão. E eu já esgotei o meu tempo, deixo as questões depois para a segunda ronda. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra ao Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tive de socorrer-me agora aqui do precioso auxílio técnico do Dr. Pedro Brauman, porque em relação à necessidade de pessoas com necessidades especiais, entretanto, a RTP tinha tido uma conversa contínua com a ERC em relação exatamente aos critérios, e tanto quanto sei, e foi-me agora dito, aliás, tinha isso presente, mas não tinha exatamente presente, a diretiva da ERC para o período 2017-20 em relação a isso foi alterada, altera o que era a prática anterior. Portanto, iremos ver agora em relação a isso como é que a RTP se adequa. E agora, neste momento, está a cumprir justamente à luz disso. A primeira referência que fez ao Conselho de Opinião, e quando fez a sua referência ao relatório do Conselho de Opinião, disse que o relatório do Conselho de Opinião era suporte daquele que é o nosso relatório. E é exatamente isso. Não, aliás, por lei, quando fazemos o nosso relatório anual, nós temos de nos suportar, de fundar, no relatório do Conselho de Opinião e também no relatório da ERC, tendo, no entanto, havido aquela anomalia em relação a este, em que a ERC, não tendo produzido esse relatório, nos levou a nós a ter que o suprir e a ter que contratar uma empresa que o fizesse. As questões que coloca, há depois questões maiores que coloca, colocou a questão da pluralidade, e a pluralidade depois, interessantemente, também radicou num aspecto que normalmente não é associado à pluralidade, porque habitualmente quando se fala de pluralidade estamos a falar de pluralidade informativa, centralmente, mas também de programação, mas também colocou isso na questão territorial. E essa questão, eu já tinha feito algumas referências a isso, é uma questão importante, prende-se também com justamente a TDT, por exemplo. Há um aspecto, por vezes nós sublinhamos alguns aspectos nas nossas intervenções públicas que podem parecer um pouco mais etéreos, no sentido em que são sobre questões mais amplas, mas que não nos parecem-nos que são questões centrais. Por exemplo, constatar que o alargamento da TDT é uma operação eminentemente democrática, acho que faz todo sentido antes ainda de dizer seja o que for sobre a TDT. Ou seja, se há pessoas cujo acesso à televisão lhe está vedado por uma questão técnica, e se subitamente esse acesso é disponibilizado, Isso é a essência da democracia num serviço público. A essência da democracia aí é a universalidade de acesso. E se nós estamos a tentar garantir a universalidade de acesso, isso é de certo politicamente certo. Por exemplo, a questão da língua portuguesa é também uma questão muito interessante. Muitas vezes se fala da defesa da língua portuguesa e quando se fala da defesa da língua portuguesa, muitas vezes essas exortações pecam pela abstração porque nós não sabemos exatamente em que é que consistem ou em que é que possam consistir. Quando eu dou um exemplo de como se pode traduzir isso de um ponto de vista material e técnico, que talvez seja interessante, que é uma coisa que nas nossas discussões internas às vezes referimos, que é se a cobertura da TDT no espaço nacional tem por vezes interferências de natureza técnica e as pessoas não têm o acesso que deveriam ter à TDT, isso prende-se com a defesa da língua portuguesa. Porque nós até podemos traduzir isso de um modo quase caricato, que é dizer que se alguém ouve o sujeito de uma frase e depois não ouve o predicado e ouve a seguir o complemento direto, perdeu alguma coisa. E isso perdeu por uma interferência técnica da incapacidade de sinal. Portanto, a defesa da língua portuguesa pode ser traduzida, do nosso ponto de vista, muito virtuosamente, em alguns aspectos muito precisos que não têm a ver com essa abstração com que normalmente enredam. Em relação à questão do subfinanciamento, de facto a RTP perdeu as indemnizações compensatórias e está reduzida à CAV e às receitas próprias que consegue obter. A questão que colocou de saber se as receitas próprias ou a dependência percentual em receitas próprias não poderia afetar a independência do operador, eu penso que não se coloca, e até desde logo por uma questão, é que o contraste que desenhou entre a publicidade do que é o operador público face aos operadores privados imediatamente descreve uma situação em que não pode haver sequer alavancagem de qualquer posição com aquele nível de publicidade. Nem haveria, isto é. Eu estou só a dizer por absurdo, nem haveria porque a RTP não o faria, não é? Outras questões que colocou, que são também importantes, são de natureza política democrática. Quando fala dos acessos aos arquivos estar vedado a pessoas que não têm literacia digital, nós constatámos exatamente o mesmo, mas constatámos também que isso, a resposta a isso não é de certo, não cabe à RTP, porque não há nada que a RTP possa fazer para suplementar aquilo que faz, que é a disponibilização de modo digital. Não é? O Conselho de Opinião, na sua análise, colocou algumas reservas à atividade da empresa, isso é notório. O Conselho de Opinião, tendo a Constituição que tem, dá expressão a muitas inquietações de natureza mais setorial, por vezes, porque as pessoas estão lá também e estão a veicular representações mais parciais, e todas elas têm uma grande acuidade, e portanto é bom que o faça. No nosso caso, o nosso plano de intervenção é um plano ligeiramente diferente, porque não estando a veicular esse tipo de posições mais particularizadas, temos de olhar para o funcionamento da empresa de um modo global. Mas eu gostava também de fazer notar o seguinte, que é, nos contactos que temos com o Conselho de Administração, e que, como disse, são regulares, nesses contactos o CGI não se abstém de colocar as questões mais difíceis, mais espinhosas, e de o fazer de um modo vivo e que, aliás, leva a discussões muito interessantes. Penso que o Conselho de Administração também partilhará a nossa opinião de que essas discussões são interessantes. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado João de Almeida, levantou uma questão que me parece muito importante e que merecerá também uma reflexão profunda de todos os interessados e empenhados no assunto, que tem a ver com o serviço público prestado pela rádio em situações de catástrofe. Eu tive a oportunidade de, no passado recente, ter visitado países que sofreram diferentes tipos de catástrofes naturais. E, por exemplo, o exemplo da Áustria é um exemplo muito interessante nesse domínio, porque a informação às populações e aos turistas era feita através de rádio. E havia, inclusivamente, nos próprios postos de turismo, uma informação de qual a frequência que deveriam sintonizar no caso de, e portanto elencavam quais as possibilidades, por antecipação, que é sempre muito difícil, mas davam essa informação para que, por exemplo, os turistas, davam essa informação também em inglês, para que os turistas pudessem dispor de informação preventiva para poderem usar nessas situações de catástrofe. E o outro comentário que gostaria de fazer, Sr. Presidente, falou de, e falaram aqui vários dos senhores e das senhoras deputadas sobre a defesa da língua portuguesa na RTP e na RDP. Gostaria de notar dois aspectos. Por um lado, uma coisa é a defesa, outra coisa é a promoção. Obviamente, quando há legendagem com falhas, digamos assim, não se está a defender a língua portuguesa. Também não se está a promover a língua portuguesa. Mas é possível de defender e não promover, e é possível de promover e não defender. Mas onde eu queria chegar era o seguinte, é que no relatório, tanto quanto eu vi, admito que possa não ter visto tudo, fica-se apenas por uma avaliação quantitativa e não qualitativa. Portanto, e aí sim, até se a utilização da língua portuguesa até é superior àquilo que está previsto na lei. Portanto, ultrapassa aquilo que é o dever legal de utilização da língua portuguesa, mas não há, é uma avaliação qualitativa. Dito isto, passamos à segunda ronda. Peço às senhoras e aos senhores deputados que sejam mais contidos e que não ultrapassem os 3 minutos. Senhora deputada Sara Madruga da Costa, tem a palavra.
Muito obrigada, senhora Presidente. Ainda em relação à CAVE, gostaríamos de saber se num cenário do novo Orçamento de Estado de 2018, qual é que é a vossa opinião caso o Governo venha a propor um novo aumento da CAVE? Em relação também à CAVE, que também gostaríamos que fossem mais específicos a explicar quais são os incidentes que referiram aqui na intervenção inicial que estão a ocorrer em relação à prestação da CAVE e de que forma é que esses incidentes podem vir a ser evitados. Também a referir que não responderam à questão que levantei em relação ao problema dos trabalhadores da RTP, que é transversal e que também pode, ao fim e ao cabo, pôr em risco a prestação e o cumprimento das obrigações de serviço público. E era importante perceber de que forma é que esta falta de harmonização que existe ou parece existir em relação às tabelas salariais e à progressão da carreira entre todos os trabalhadores de todos os centros da RTP Madeira poderão colocar em perigo o cumprimento efetivo e diário das obrigações de serviço público. Em relação também à RTP, referiram aqui também que a decisão de inclusão da RTP 3 e da RTP Memória na TDT foi uma decisão estratégica da mesma e que consideram que também essa inclusão e no segmento do que tem vindo aqui a ser dito da necessidade de universalização ou da universalidade desse acesso à TDT, que se faria todo o sentido incluir RTP Madeira e RTP Açores nessa prestação de serviço. Tentar perceber, porque tem havido aqui informações um pouco contraditórias, tentar perceber se do ponto de vista técnico é neste momento possível proceder à inclusão de novos canais na TDT, porque se chegarmos à conclusão que é impossível neste momento incluir novos canais e é impossível incluir os novos canais da RTP Madeira e da RTP Açores na TDT, portanto não vale a pena dizer que é importante que esses canais sejam incluídos se sabemos que do ponto de vista técnico não há essa possibilidade, e se não há essa possibilidade tem que se, ao fim e ao cabo, perceber que a opção que foi tomada da decisão da inclusão da RTP 3 e da RTP Memória é o que é, e portanto houve essa opção de incluir a RTP 3 e a RTP Memória e não de incluir a RTP Madeira e a RTP Açores, e se é assim, essa opção tem que ser respeitada.
Obrigada, senhora deputada. Tem a palavra a senhora deputada Carla Sousa.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu quero começar por recuperar o estudo da ERC, que é relativo à diversidade de informação, que nos diz, no estudo de 2015, aliás, uma questão que se mantém desde 2017, que é o predomínio dos protagonistas do género masculino neste caso é superior a 70%. Isto é, os homens continuam a aparecer em, digo eu, demasia, em cargos de informação, quer para falar de opinião de política, de direito, de sociedade. As mulheres continuam, de facto, a aparecer em lugares relativamente subalternos e aí como vítimas, área de espetáculo. E o que o estudo nos diz é que, de facto, isto não tem vindo a melhorar. Quer dizer, desde 2007 temos, no fundo, não tem vindo a informação a acompanhar aquilo que já tem sido alguns dos progressos da própria sociedade. RTP assinala que o grande espaço de informação e de debate público, isto está no documento que nos foi entregue, é o prós e contras. Eu gostava de uma curta análise que fiz aos programas que foram feitos este ano. O prós e contras este ano, houve pelo menos 6 programas em que não foi convidada nenhuma especialista para o painel, nenhuma mulher. E nos restantes elas foram em todos minoritários. A RTP Madeira tem um programa chamado Parlamento, em que há meses que não tem uma mulher. A RTP 3 apresenta o programa Eurodeputados, com edições seguidas em que não há uma mulher. Vi todos os deste ano, portanto, é disto que estamos a falar. E eu pergunto-lhe se a RTP considera o programa, especificamente o prós e contras, como um grande espaço de debate público, e os restantes, digamos assim, programas que são menos relevantes em termos de audiência e tudo, mas de facto, em termos de informação, se a RTP não deveria aqui cumprir princípios que são claros, que lhe estão ligados, como os da pluralidade e os da diversidade. Eu, depois, uma outra questão, prendia-se já com o facto de terminarem os mandatos de 3 membros do CGI, eu gostava de perguntar a quem cá está, que está de saída, sendo o CGI um órgão social de empresa, à parte do Conselho de Opinião e do Conselho de Administração, eu pergunto-vos se a relação entre estes 3 órgãos foi sempre pacífica, se houve momentos de alguma coisa que tenha sido conflituoso, se há zonas cinzentas, digamos assim, de ligação entre os 3, e esta era para os 3. E a última pergunta que eu vou fazer era para todos: se consideram que a empresa RTP tem uma cultura de risco? De risco. Se é, isto é, se a televisão que nós temos hoje tem imaginação suficiente para construir o futuro que vai ser feito pelo digital e que de alguma forma consiga proteger os princípios de universalidade e de diversidade que são precisos para garantir os níveis de exigência que também todos nós portugueses pedimos. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Uma nota sobre a rádio. A questão da prevenção das catástrofes é uma característica da rádio desde sempre. Está em todas as teorias funcionalistas da comunicação social, portanto é uma coisa que não admira que tenham feito o serviço que fizeram, porque não fizeram mais do que a sua obrigação e é essa uma das tarefas que lhe está naturalmente cometida em função da natureza da própria rádio. Eu gostaria muito de falar com o professor Manuel Pinto sobre a literacia para os médias, em particular a literacia para a televisão. Eu gostaria de saber se esta questão será abordada no futuro livro de estilo, porque num livro de estilo, e eu conheci 2 ou 3 na RTP enquanto lá estive, num livro de estilo abordam-se diversíssimas questões, mas raramente se aborda a questão da linguagem da televisão. E a verdade é que a linguagem da televisão, naquilo que diz respeito ao discurso informativo, é uma linguagem profundamente disruptiva, na medida em que a articulação sintática é feita sistematicamente em função de códigos da língua e raramente em função de códigos da imagem. Portanto, é aqui um problema de fundo que se arrasta há muitíssimos anos e do qual temos tido muita dificuldade em sair. Mas era bom, de facto, que se pudesse olhar para estas questões, porque isto tem tudo a ver com a literacia cultural e com a literacia dos média. Depois há uma outra matéria. Nós temos tido contactos com a Comissão de Trabalhadores, eles manifestam variedíssimas preocupações e eu vou neste momento situar apenas uma delas, tem a ver com a atualização tecnológica da televisão. E dou-me conta de que, na verdade, esta atualização tem vindo a ser feita a um ritmo que não corresponderia àquilo que seriam as exigências e as necessidades da estação. Ora, sendo ou devendo ser exemplar o serviço prestado pela RTP, E sendo as próprias tecnologias indutoras de linguagens, porque isto não é despiciando num operador público de televisão, nem num operador privado, eu não sei se tem alguma informação sobre esta matéria. Finalmente, é uma questão delicada que eu quero colocar, porque já me disseram que não intervém em matéria editorial, eu percebo, e eu também não tenho uma opinião fechada sobre isso. No entanto, quando eu verifico que há programas da RTP que são feitos em parcerias com privados e são feitas em parceria no âmbito da informação, da direção de informação, eu gostaria de perceber quais são aqueles critérios. Quem é que faz os castings dos debates? É entre o público e o privado? É entre a Fundação Manuel dos Santos, por exemplo, e a direção de informação da RTP? Quem é que escolhe os temas? Eu penso que é preciso muito cuidado. Eu não estou a dizer que este problema de que me estou a referir não seja sequer um bom problema, porque é. Não é esse o meu ponto. O meu ponto é este. Numa direção de informação, quem define, num serviço público de televisão, quem define os critérios é a direção de informação. Não são escolhas feitas no âmbito de parcerias, por muito virtuosas que elas aparentemente possam ser. Eu gostaria de conhecer também a vossa opinião nesta matéria.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. É só, de facto, uma anotação relativamente breve. Já coloquei a maioria das questões que gostaria de colocar também na minha primeira intervenção. Mas, de facto, há aqui uma questão também levantada pelo Conselho de Opinião, e já que aqui falamos da questão da pluralidade e da diversidade, há uma preocupação que está colocada no relatório do Conselho de Opinião que eu penso que também não pode ser ignorada. E em que o Conselho de Opinião diz, quanto ao serviço de programas que se afirmam pela diferenciação e complementaridade, o projeto marcou-se de forma muito clara da lógica comercial e da submissão às audiências, mas por outro lado manteve-se a preocupação de chegarmos a diferentes públicos, espectadores e ouvintes. E sobre isto, o Conselho de Opinião diz que tem sérias dúvidas se este objetivo está a ser completamente cumprido, quando grande parte da lógica empresarial é a matriz essencial da programação da televisão, por exemplo, assentou e continua a assentar de forma significativa no futebol e com recurso a quadros oriundos dos canais comerciais. E nós utilizamos naturalmente aqui o exemplo do futebol para colocar a questão da diversidade e da pluralidade em relação a outros desportos e até de uma questão que recentemente penso que também terão visto na opinião pública, que também tem a ver, por exemplo, com a questão do próprio desporto masculino e feminino, e também a forma como foram tratadas equipas femininas que de facto ganharam campeonatos, que ganharam prémios e cujo destaque foi também, digamos, não foi desigual em relação ao tratamento que é dado a equipas masculinas. Mas isto era de facto uma questão que queríamos colocar, porque a RTP tem que ser um instrumento de grande coesão territorial na questão que nós colocamos, de facto, as especificidades do território e de que estas sejam refletidas também no seu canal público de televisão e também de rádio, naturalmente, bem como a questão da pluralidade e da diversidade do desporto, da cultura, porque nós falamos aqui da produção, designadamente no que se refere ao cinema e das obrigações legais a que a RTP está obrigada, faça a redundância, mas falaremos aqui de outras artes, de outras expressões de arte e artísticas, como sendo o teatro, como sendo a dança, como sendo outras formas de cultura, cuja expressão também deverá estar refletida na própria RTP e colocar também estas preocupações. Por fim, em relação à rádio, até porque já foram várias as intervenções sobre esta matéria, dizer naturalmente que nós acompanhamos as preocupações que foram colocadas. A rádio é um instrumento fundamental até de combate ao isolamento das pessoas e das populações, porque chega muitas vezes onde a televisão não chega, naturalmente, e que também sobre isto nós tivemos a oportunidade de dirigir uma pergunta ao Governo exatamente sobre a importância do papel da rádio e também sobre a importância das comunicações em momentos em que se verificam as tragédias que infelizmente ocorreram recentemente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Presidente, dispõe agora de 15 minutos para responder às perguntas que foram formuladas pelas senhoras e senhores deputados.
Se a Sra. Presidente me permite, eu gostaria só de fazer uma referência à sua intervenção, quando falou da defesa da língua portuguesa. Ainda voltando à abstração em que muitas vezes a defesa da língua portuguesa é colocada, e agora vou dar um exemplo, que é um exemplo que me ocorre pessoalmente, isto não é provavelmente o CGI a falar, mas se nós olharmos para os canais de cabo, nos canais de cabo há o Museum Channel. O Museum Channel apresenta uma série de quadros e depois tem uma indicação de quem é o pintor. Normalmente isso é em inglês ou francês. Agora, mais recentemente, no cabo em Portugal, estas indicações em inglês e francês, que de algum modo ainda são acessíveis a alguma da população, a uma parte considerável da população, eu acho que agora está em cirílico. Não se percebe muito bem porque é que foi esta alteração, mas a defesa da língua deveria talvez passar por chamar a atenção para isto. O Eurochannel apresenta uma série de filmes cuja legendagem é ininteligível, apesar de ser num pertence português, a qualquer falante português. E isso, a defesa da língua portuguesa, poderia consistir também em chamar a atenção de alguns operadores de cabo para o tipo de legendagem que oferecem, que é muitas vezes uma grotesca imagem do que parece ser o idioma português. Mas eu gostaria de fazer uma outra advertência também, que é, por vezes a minha ignorância leva-me a ser injusto na defesa da RTP, e eu penso que na linguagem gestual fui talvez demasiado célere a falar do que seriam lapsos consistentes, porque, como o Dr. Pedro Brauman me fez notar, com esta alteração dos requisitos e dos critérios da ERC para 2017-20, essas situações já não se verificam. E, portanto, gostaria de retratar de algum modo essa minha posição. Na sequência, nas várias questões colocadas agora, em relação aos incidentes da CAVE de que referiu, eu penso que essa questão não é provavelmente incidentes, talvez não seja a palavra, é apenas tentar limar as arestas num novo circuito de tramitação desse imposto. Indireto, mas que necessariamente começou há pouco tempo, há poucos meses, tem esse problema da data de chegada, do percurso de chegada, mas de certo o Conselho de Administração aqui será, porque tem sido eles o interlocutor de toda esta negociação, eles é que poderão explicar exatamente qual é o estado da questão neste momento. Quanto às tabelas salariais e à progressão da carreira e na RT... Sim. Em questão, em relação ao aumento da CAVE, nós nunca colocámos essa questão no debate. Constatámos, no entanto, que face às necessidades de financiamento da empresa e relativamente às suas obrigações, nos pareceria justificável que pudesse ser levantado. Isso é a nossa posição, mas não o iniciámos, mas veríamos com bons olhos se alguém o iniciasse. Em relação às tabelas salariais e à progressão da carreira, gostaria de chamar, na RTP Madeira, tendo a incidência particular na RTP Madeira, há, no entanto, uma constatação que é tudo isto está condicionado em toda a RTP, ou seja, são questões que condicionam toda a empresa e que se prendem com a sua história recente, a sua capacidade de resposta, impedimentos legais ou paralegais, temos alguma dificuldade aí. Na TDT, a TDT incluiu os dois canais da RTP referidos. Quando nós referimos que a RTP Madeira e a RTP Açores seriam de certo muito bem-vindas na RTP, na TDT, e porque é que a sua pergunta é se seria tecnicamente possível, seria talvez criando mais multiplexes, não é? Desse ponto de vista, o que parece também não ser tecnicamente muito complexo. A inclusão na TDT dos privados foi uma coisa que nós referimos incidentalmente, não tem a ver propriamente com aquilo que é o nosso âmbito de intervenção, mas quando falámos da integração na TDT dos dois canais da televisão pública, saudámos também a possível inclusão dos privados por uma pura constatação de que estariam disponíveis para pessoas que neste momento podem não ter acesso a esses canais e deveria ser feito. Na questão de género que levanta dando alguns exemplos que parecem flagrantes, por exemplo, no caso do Prós e Contras, no caso da RTP Madeira, alguns programas. A questão de género não é uma questão de episódico, é uma questão central a uma democracia também. a questão de igualdade de género é uma questão central de uma democracia. Portanto, desse ponto de vista, a nossa posição genérica é que isso tem de ser assegurado no operador público de um modo forte. Em relação a estes casos particulares, eu não sei propriamente o que dizer, porque desconheço, mas isso é uma ênfase que é uma ênfase crucial na atividade do operador público. Uma segunda questão que levantou, que era da relação entre o CGI, o Conselho de Opinião, o Conselho de Administração, e qual era o grau de... Pois, mas o Dr. Pedro Bauman, este aqui, está como assessor técnico do CGI, portanto, só está o CGI aqui, exato. Esta relação tem sido bem, com, por vezes, diferenças de opinião, etc., mas tem sido harmoniosa. Nós temos tido um excelente relacionamento, quer com o Conselho de Opinião, quer com o Conselho de Administração. O Conselho de Opinião já convidou o CGI para duas ou três reuniões plenárias, em que tivemos o ensejo de explicar todas as nossas posições e responder a tudo aquilo que os 30 e poucos membros do Conselho de Opinião quiseram colocar. E temos contactos contínuos com o Presidente do Conselho de Opinião. E a relação é muito harmoniosa. E por uma razão simples, porque eu penso que neste momento se coloca... Nós constatamos que todos os órgãos da empresa... de algum modo se colocam numa perspectiva, que é a perspectiva que o CGI decidiu adotar para si logo desde o início, e quer entender que o critério central da sua atuação era o interesse ótimo da empresa, entendendo a empresa como serviço público de televisão e rádio. E como nós entendemos que o critério... Muitas vezes estas questões não são... É outra vez mais uma questão pretensamente etérea, mas não tem nada de etéreo. Porque a partir do momento em que nós temos um critério, que é o interesse ótimo de serviço público de televisão e rádio, faça uma escolha particular, se tivermos um dilema à nossa frente, nós podemos sempre recorrer a isso e dizer qual é o interesse ótimo do serviço público de televisão e rádio, como é que nos ajuda a decidir aqui. E desse ponto de vista, eu acho que os três órgãos estão alinhados nessa sua posição. Como, aliás, eu penso que se tornará notório nas audições que fizerem agora ao Conselho de Opinião e ao Conselho de Administração. A sua pergunta, há uma pergunta adicional que fez, que eu acho que também tem um interesse particular aqui, é se há uma cultura de risco na RTP. E, independentemente, isto é sempre uma questão de grau, aferir disso, mas, interessantemente, eu penso que o atual Conselho de Administração introduziu, nem que fosse, e podíamos restringir-nos, à programação de conteúdos, um elemento de risco que não havia na RTP. Isto é, a decisão de ignorar a telenovela como produto fundamental e passar para a produção de séries e a criação de uma fieira de produção industrial de séries portuguesa. Um certo tipo de conteúdos em certos domínios que o atual o Conselho de Administração, em particular quem tem esse pluro, tentou introduzir. Eu penso que há aí um lado que no operador público tem um lado... desculpe.
Eu estava a dizer que na programação se parece mais claro.
Não há informação. Pois. Não. Sim. Em relação à informação, exato, em relação à informação, eu penso que há também uma constatação a fazer, que é em relação aos vários canais, às várias horas de emissão, aos vários programas, a taxa de alteração ou a taxa de evolução disto não é consistente, mas isso seria depois um aspecto, ou seja, a alteração não tem sido tão drástica em certos slots horários como tem sido noutros ou em certo tipo de programas, mas isso é natural que seja assim. Nós esperamos é que o ritmo se torne mais consistente na globalidade. Em relação ao futuro digital da empresa, o futuro digital da empresa é, de facto, uma consideração estratégica do atual Conselho de Administração e connosco. Ou seja, decorre do projeto estratégico que nós aprovamos, decorre do plano estratégico do Conselho de Administração, e tem tido alguma tradução. A questão dos arquivos é uma delas, há outras iniciativas, quer que ligam rádio e televisão, por exemplo, o Zig-Zag, foi um exemplo desses. Há várias coisas que estão a acontecer. A RTP Play teve um incremento muito significativo. Eu penso que aí estão a acontecer aspectos importantes. Em relação, o Sr. Deputado levantou a questão da atualização tecnológica da RTP, que é uma questão que o Conselho de Trabalhadores, a Comissão de Trabalhadores tem levantado. A atualização tecnológica da RTP é talvez um dos problemas maiores da RTP neste momento, porque há realmente material obsoleto, há condições difíceis de, por vezes, assegurar alguns dos trabalhos da direção de informação, justamente por causa disso. E isso prende-se, de algum modo, com limites orçamentais, porque, por exemplo, nós não falámos aqui do Festival da Eurovisão, mas em relação ao Festival da Eurovisão, eu gostava só de chamar a atenção para o seguinte, porque também aí o Conselho de Administração estará muito mais capacitado para falar disso. Mas há uma coisa em relação ao Festival da Eurovisão que nós, sobre a qual refletimos, e que é o seguinte: a realização do Festival da Eurovisão no próximo ano em Portugal é alguma coisa que, de certo, o Conselho de Administração está a considerar de um ponto de vista custo-benefício. E terá, de certo, coisas muito precisas a dizer. A EBU tem números impressionantes em relação à audiência perspectiva de uma coisa desta natureza, e, aliás, alguma delas surpreendente para nós, por exemplo, em relação a quais são os países em que o share é altíssimo na recepção disso, que são, por exemplo, países do norte da Europa, onde é o share maior. Mas tudo isso levanta questões muito interessantes e o Conselho de Administração terá a dizer alguma coisa sobre isso. Mas há um prolongamento incidental sobre o qual nós pensamos, e que é o seguinte, que é a necessidade que uma organização dessa natureza, que inclui, por exemplo, nos 15 dias que precedem o Festival da Eurovisão, a criação da Eurovillage, com imensos concertos, etc. Tudo isso tem uma infraestrutura técnica que é requerida. Se a RTP conseguisse assegurar a infraestrutura técnica requerida, exatamente, e isso tinha um ganho virtuoso para a continuação da operação. Portanto, muitas vezes uma realização deste tipo pode ter ganhos incidentais que são muito interessantes do ponto de vista do funcionamento estrutural da empresa, que, aliás, é o mesmo que acontece com o Festival da Eurovisão, é o mesmo que acontece com os produtores independentes e a ficção independente. A ficção independente pode ter uma leve quebra de share relativo a outro tipo de programas, mas está a criar uma indústria, uma feira de indústria nacional. E, portanto, o ganho é de outra natureza. Não é contabilizado sob a forma de share, mas pode ser contabilizado de uma forma mais ampla. É justamente o mesmo tipo de lógica.
É isso, o serviço público.
Exatamente. Em relação aos programas da RTP, que são feitos em parceria com privados, e deu o exemplo de um programa que, aliás, tem tido êxito, com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, sobre a definição dos temas, dos intervenientes, etc., eu penso que, neste caso particular, não posso. Estou só a assumir qual é a posição de princípio que a empresa tem, e estou certo que essa posição de princípio está a ser adotada também aqui, e que consiste em que a direção de informação nunca prescinde da decisão final de qual é a natureza do tópico que vai ser discutido, ou da bondade do tópico, ou do interesse do tópico. Eu penso que não há abdicação nenhuma da responsabilidade final da direção de informação. O que não quer dizer que não seja um processo de conversa sobre...
Pois, mas eu não sei essa responsabilidade repartida. E como estão a trabalhar num código ético também, têm que pensar sobre estas questões.
Pois. Bom, eu realmente em relação a este caso não tenho informação, mas seria interessante ver isso. Em relação à questão de que a senhora deputada Diana Ferreira levantou sobre o futebol e se isso... O futebol é também uma questão que é normalmente muito importante nestas discussões, porque pela implicação que pode ter em aspectos que são aspectos também de natureza mais ampla e não estritamente sobre o desporto. A sua pergunta era sobre a diversidade de oferta de outros desportos, não é? E desse ponto de vista, o que nós temos, e o relatório tentava dar expressão a isso, é que a RTP faz uma cobertura muito ampla do desporto amador em Portugal, por exemplo, que nenhum outro operador sequer remotamente faz. A questão que levantou em relação ao contraste entre desporto masculino e feminino prende-se depois também com outras questões já levantadas também, porque de algum modo também são uma extensão de problemas de igualdade de género e da sua percepção. Também não vou pronunciar-me sobre o incidente particular, mas percebo exatamente a incidência. E sobre outras formas de cultura, uma questão também importante, aqui penso que o share que é possível ler na medição de share que é feita em relação à alteração que a RTP2 introduziu, tem sido injusto para a RTP2, porque a RTP2 tem feito um trabalho notável de ampliar os tópicos e de programas, e desse ponto de vista acho que a RTP tem sido penalizada na percepção pública disso. Eu penso ter respondido tudo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço as explicações que deu, as informações que nos trouxe e as respostas às perguntas que foram formuladas pelos diferentes grupos parlamentares. E gostaria de aproveitar esta oportunidade, uma vez que provavelmente será o último encontro com a professora Ana Lourenço, com o professor Manuel Pinto e também o doutor Álvaro Damas, que não está presente, uma vez que, de acordo com a informação que nos foi transmitida, serão os membros do CGI que serão substituídos em setembro. Agradeço toda a colaboração que nos deram, desejo-lhes as maiores felicidades nesta nova etapa das vossas vidas pessoais e profissionais. Mais uma vez, agradeço a presença de todos. Muito obrigada e um bom resto de dia e também, como estão a aproximar as férias, umas boas férias.
Muito obrigado. Muito obrigado.